Muito obrigado, senhor presidente, senador Pedro Taques, senhores senadores, senhoras senadoras. Estamos aguardando a decisão do ministro Celso de Mello sobre a postulação da defesa de Carlos Cachoeira para adiar o depoimento que ocorrerá amanhã. É evidente que aguardamos o não acolhimento a essa pretensão da defesa, já que se trata de estratégia protelatória, que tem o objetivo de ganhar tempo para reduzir o interesse que há hoje pela sociedade brasileira em relação às investigações que são procedidas a partir da Polícia Federal, Ministério Público e agora pela Comissão Parlamentar de Inquérito no Congresso Nacional. Mas, a propósito, senhor presidente, volto à tribuna para defender a revogação do segredo de justiça em razão dos fatos relevantes que justificam essa providência, sustentando-nos em jurisprudência firmada em vários precedentes existentes com julgados já conhecidos de ministros como Paulo Galotti, Celso de Mello e outros. O requerimento que apresentamos à CPI para que, como instituto, vá ao Supremo requerer a revogação do segredo de justiça está subscrito agora pela maioria esmagadora dos integrantes da Comissão Parlamentar de Inquérito. Isto significa que o requerimento será aprovado assim que colocado para deliberação. O sigilo judicial imposto nos autos do referido inquérito viola claramente a regra geral de publicidade dos atos jurisdicionais, não cabendo mais, nesse caso específico, a manutenção da restrição à publicidade diante dos fatos de notório conhecimento público, devendo, portanto, ser revogado. É preciso enfrentar a realidade sobre a qual se coloca esta CPMI. Nesse sentido, a questão que se indaga deve ser a seguinte: como se pode falar em revogação do sigilo judicial quando esse já não mais existe ou quando se revela inócuo e inconstitucional? O próprio Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido de que o fundamento do segredo de justiça é medida excepcional. Ora, não mais há que se falar em violação da intimidade dos investigados, justamente porque os autos já foram expostos na maior vitrine existente no mundo contemporâneo, a internet. Nesse sentido, já havia me pronunciado em reunião da CPI, citando jurisprudência da lavra do ministro Celso de Mello e do ministro Paulo Galotti, e sugeri exatamente a revogação do segredo de justiça. O interesse público, no caso em referência, sobrepõe-se ao sigilo, já que as investigações revelaram a extensa utilização da máquina pública para enriquecimento ilícito de alguns. A quebra do sigilo permitirá a análise, portanto, pela opinião pública, dos fatos que ensejaram a abertura do inquérito, permitindo, assim, uma maior fiscalização. Trago, importante, precedente da Corte Suprema, do ministro Celso de Mello, que poderia, de uma vez por todas, convencer a comissão e o próprio Supremo ao apreciar a necessidade de revogar o segredo de justiça. Diz o ministro: não vejo motivo para que estes autos tramitem em segredo de justiça. Isto em referência a um outro caso. Pois existe expectativa de privacidade naquelas situações em que o objeto do litígio penal amplamente divulgado, tanto em edições jornalísticas quanto em publicações veiculadas na internet, já foi exposto de modo público e ostensivo. Afirmou o ministro que não custa rememorar, tal como sempre tenho assinalado nesta Suprema Corte, que os estatutos do poder numa república fundada em bases democráticas não podem privilegiar o mistério. A Assembleia Nacional Constituinte, em momento de feliz inspiração, repudiou o compromisso do Estado com o mistério e com o sigilo, que fora tão fortemente realçado sob a égide autoritária do regime político anterior. Ao desacralizar o segredo, a Assembleia Constituinte restaurou velho dogma republicano e expôs o Estado em plenitude ao princípio democrático da publicidade, convertido em sua expressão concreta em fator de legitimação das decisões e dos atos governamentais. Portanto, senhor presidente, cabe a essa comissão parlamentar de inquérito adotar uma postura moderna e, sobretudo, que vá ao encontro de decisões importantes e incontestáveis, como, por exemplo, na Operação Pazárgada, quando o ministro Paulo Galotti, atendendo a pedido feito pelo Ministério Público Federal, revogou o sigilo judicial do inquérito, tendo em vista que não havia mais amparo legal para a manutenção dos dados. O conteúdo já estava em domínio público e não seria razoável que a sociedade, inclusive a imprensa, ficasse impossibilitada de conhecer os autos. É o que se repete agora com esta Operação Las Vegas e Operação Monte Carlo. O cenário é semelhante. E, no mesmo sentido, foi a decisão do ministro João Otávio de Noronha, no julgamento do inquérito da Operação Mãos Limpas, afirmando que, com a realização das buscas e apreensões e as prisões, o caso caiu em domínio público e a imprensa tem noticiado fatos com restrição de informações, o que enseja a distorção delas. É outra situação semelhante à atual. Os vazamentos que ocorreram seletivamente, fazendo supor orientação política e, portanto, há uma distorção da realidade. Para corrigir esta distorção, a revogação do segredo de justiça, que possibilitará a divulgação ampla dos autos. Portanto, esse requerimento, senador Pedro Taques, foi assinado já por Vossa Excelência também e pela maioria esmagadora dos integrantes da comissão. Eu creio que haverá consenso na sua aprovação. Mas quero também abordar a outra questão. Trata-se da pretensão de alguns, ainda reiterada no dia de hoje, de convocar o Procurador-Geral da República. E nós entendemos, à luz do direito, que há impedimento absoluto. Do meu ponto de vista, embora não seja especialista, senador Pedro Taques, não caberia sequer deliberação. Nós podemos invocar a preliminar em respeito à Constituição e não deliberar sobre essa matéria, respeitando essa prerrogativa constitucional do Procurador-Geral da República de ser preservado ao não depor em CPI, já que o resultado final dos trabalhos de investigação da comissão será submetido a ele para responsabilização civil e criminal dos eventuais envolvidos em delitos que foram praticados e denunciados. Eu vou registrar nos anais o que diz a legislação vigente, para depois discutir a questão de mérito. Primeiro, entre as autoridades que podem ser convocadas por qualquer comissão da Câmara dos Deputados e do Senado, relacionadas no artigo 50 da Constituição Federal, estão os ministros de Estado e quaisquer titulares de órgãos diretamente subordinados à Presidência da República. Nesta relação não consta o Procurador-Geral da República, ou seja, ele não pode ser convocado por qualquer comissão da Câmara ou do Senado. Segundo, o parágrafo 3º do artigo 58 da Constituição Federal prescreve para as comissões parlamentares de inquérito o encaminhamento de suas conclusões, se for o caso, ao Ministério Público para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Ora, se é o Procurador-Geral da República quem vai promover as ações penais ou civis, como é que ele pode ser convocado para depor somente como testemunha, porque ele não é o investigado, na CPI que vai lhe encaminhar os resultados de suas investigações? Terceiro, além dos aspectos constitucionais, o próprio Código de Processo Penal, Lei 3.689, relaciona situações em que os órgãos do Ministério Público estão impedidos de funcionar. O artigo 252, em seu inciso 2º, combinado com o artigo 258, impede o funcionamento do Ministério Público nos processos em que tenha servido como testemunha. É exatamente este o caso em que o Procurador-Geral da República está impedido de prestar depoimento em CPI. Ou seja, trata-se de um impedimento absoluto. O Procurador-Geral da República não pode depor, seja em juízo, seja em comissões parlamentares, seja em qualquer outro órgão que promova investigação sobre feito que seja da sua atribuição funcional.